Como combater os efeitos maléficos das mídias sociais? Esse é o eixo desta conversa com o sociólogo José Álvaro Moisés, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, comigo, Luiz Roberto Serrano. A conversa faz parte de uma reportagem sobre os efeitos das fake news na política do Jornal da USP, publicada na série Desconstruindo a Desinformação.
Você está falando que as pessoas não são ensinadas sobre o que é democracia e aceitam qualquer imagem passada para elas.
É, porque sem critérios, sem conhecimento, sem cognição e critérios para fazer a crítica, vem uma versão de como o governo está funcionando, o perigo do comunismo. O que os partidos fazem, que o legislativo não deixa de falar, a imagem que tem, as pessoas não têm recursos para avaliar isso, então acabam aceitando. Agora, eu estava dizendo, isso é uma coisa que, por um lado, tem que fazer parte do currículo do sistema educacional, não é? Como um todo. Como em
Sim.
alguns países da Europa tem isso, como também em alguns estados americanos tem isso, né? Agora, uma segunda dimensão, que é uma extensão dessa primeira coisa, que seria uma dimensão pública, como parte do currículo, sem partidarização, uma apresentação factual de como funciona a democracia e qual a relação que isso tem com os direitos, né? Mas uma segunda dimensão disso, eu acho que tem que ser exercida pelos partidos políticos. Os partidos precisam explicar os seus objetivos, as suas escolhas de candidatos e de programas políticos e as consequências dessas escolhas. Isso tem que ser uma coisa permanente, especialmente no caso dos partidos democráticos ou de esquerda democrática. Não, não é óbvio que o Bolsa Família vai responder a um determinado direito das pessoas.
Sim.
Não é auto-evidente que certas políticas sendo adotadas melhoram a vida das pessoas. Tudo isso precisa ser explicado, precisa ser persuadido. Eu acho que tem que ser um programa permanente. Agora, veja bem, essa dimensão que eu estou chamando relativa à cultura política. Quer dizer, quase como se a gente pudesse chamar instrumentos de defesa diante da manipulação, não é suficiente, porque ainda assim, as pessoas podem saber, eventualmente criticar, mas nem sempre ser capaz de controlar, porque o fenômeno é muito importante e ele conta com recursos tecnológicos extremamente desenvolvidos. Não é? Não se resolve apenas com a dimensão relativa à cultura política. É preciso controlar. E aí entra numa outra discussão, que é essa que, inclusive, tem o projeto de lei que está parado no Congresso e que, de alguma maneira, se refere, aduz a essa. Todas as coisas que as redes sociais fazem. Não é? E com as suas consequências, tem que ser reguladas. Reguladas em dois sentidos. Se alguém coloca uma informação errada, as empresas provedoras têm que tirar. E, em segundo lugar, tem que ter mecanismo de punição. Nós vimos como aconteceu nas eleições de 2022, não é? Que em grande parte, sob iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral, especialmente do ministro Alexandre de Moraes, quando houve mecanismos de punição em algumas áreas, foi possível controlar o efeito negativo. Por que que eu acho que é importante essa dimensão de regrar, estabelecer regras de controle? Porque mesmo se digamos assim, se realizando o primeiro aspecto que eu mencionei, mais informação, mais cognição, sempre vai haver, não é, iniciativas de alguém que quer explorar até por uma dimensão pouco conhecida, não é? As dimensões que querem apresentar como efeito da manipulação, quer dizer, como efeito de uma leitura da realidade que não corresponde aos fatos, né? E com isso manipular a ciência. Então, é imprescindível que haja controle, é imprescindível que haja mecanismos de regras que, primeiro, controlam a circulação, a divulgação de notícias, de fatos, de... Bom, na verdade, é uma multiplicidade de coisas, né?
Uhum.
Outro dia, uma amiga minha me contou o seguinte, um golpe que ela sofreu.
Sim.
A certa altura, na internet, aparece... eu acho que foi no WhatsApp, né? Aparece uma manifestação da filha pedindo dinheiro para ela.
Sim.
E ela, sabendo que aquela filha não é um caso que precisa de muito dinheiro, ela começou a estranhar, começou a fazer perguntas. A imagem da filha que apareceu no golpe começou a se movimentar como se fosse real.
Sim.
E argumentou com ela. Argumentou de tal maneira que ela acabou depositando um dinheiro numa conta.
Ah, é?
Então, eu estou dando um exemplo mais radical do que significa, não é, com os recursos tecnológicos que as redes sociais mobilizam e que, mesmo quando as pessoas têm maior senso crítico, mais conhecimento, elas podem ser enganadas e podem ser ludibriadas. Então, um aspecto é que as empresas, não é, as empresas que
gerenciam,
que monitoram as redes, né?
Uhum.
Tem que retirar a informação, tem que ser um mecanismo ágil, prático, de retirar a informação. E a segunda é que tem um mecanismo de punição.
Uhum.
Localizar com vocês como foi, punir, tem que ir punindo. Nós não temos outra maneira, não é, de ter um controle absoluto sobre isso.
Sim.
Com todas as implicações de ameaça à democracia, a manipulação de fatos, a manipulação da verdade, né?
Uhum.
Nós não temos outro mecanismo que não seja excluir a informação e punir quem tomou a iniciativa.
Sim, claro.
Eu acho que esses são os dois lados do binômio. Tem empoderamento,
uhum,
de informação, de conhecimento, muito mais do que 10, 20, 30, 40 anos atrás.
Sim, claro.
Qualquer indivíduo pode obter muita informação sobre coisas que nunca eram divulgadas.
Uhum.
Por exemplo, algumas vezes eu encontro com alguém mais jovem, aluno, ou mesmo pessoa da minha família, que diz, agora é possível saber como o dinheiro é aplicado. Eu entrei na internet, num site X ou Y, e eu pude ver que o dinheiro está sendo gasto. Não, isso não existia.
Sim, claro.
É um empoderamento importante. É um empoderamento que, em tese, poderia resultar positivo para a democracia. Mas como, ao mesmo tempo, tem uma conexão desse empoderamento com a manipulação das informações, acaba, uhum, tendo um efeito negativo. E nós temos que controlar isso. Essa é a minha opinião.
Perfeito. Esse é o grande desafio, né?
Esse é o grande desafio, exatamente. Não é uma coisa simples de resolver como é que vai fazer o controle, né?
Sim, sim.
As empresas reagem, como nós vimos...
Ah, defendendo a democracia.
É, pois é. As empresas, como nós vimos no caso do debate do PL, né? Elas reagem como se tratasse do direito de livre expressão. Da liberdade de expressão, né?
Sim.
E não é bem disso que se trata.
Não.
Porque é muito mais do que isso. É uma manipulação que extrapola a definição de opinião,
uhum,
de expressão. Porque é uma reapresentação de fatos da realidade, cuja leitura, com o objetivo de cuja leitura mobilizar ou implicar as pessoas, né, a adotarem posições que não são compatíveis nem com os fatos, né, nem com o que aconteceu quando se tratar de uma narrativa de algo ocorrido, nem com a realidade, mas sim com o que se quer passar como orientação política. A extrema-direita, né, e uma parte da direita em escala mundial aprendeu a fazer isso de uma maneira muito competente. Né?
Uhum.
Os partidos democráticos vieram atrás.
Sim.
As forças democráticas vieram atrás e eu acho que estão atrasadas em relação aos manipuladores de informação.
Uhum.
Demorou muito para incorporar essa dimensão como essencial, né, e para se preparar, inclusive tecnologicamente, para poder responder. Né?
Sim, claro.
No caso do Brasil, esse atraso é muito maior ainda do que em outros países.
Uhum. Tá certo. Acho que você já deu um belo sobrevoo sobre a questão. Né?
Mais ou menos como eu vejo, assim, de uma maneira geral. Agora, talvez você tenha alguma pergunta específica que eu possa responder, né? Tudo bem.
Não, no momento não. No momento, né? Acho que você pegou dois lados significativos. Falou uma coisa importante, que é o lado do bem, né, Dé? Que é importante como instrumento para ser usado pelo bem, né? Mas infelizmente prepondera o mal, né?
É, pois é.
Enfim.
Exatamente.
E o desafio da. E o desafio da, de combater isso, né? Que foi paralisado no Congresso agora. A França parece que andou alguma coisa, não sei em detalhes ainda.
É, eu acho que a União Europeia deu alguns passos, né? Exatamente nessa linha do controle, de um reconhecimento que é preciso controlar.
Uhum.
Eu diria, Serrano, que no caso do Brasil tem um aspecto que é mais grave, num certo sentido, né?
Uhum.
Que é o seguinte, quando você olha para, por exemplo, o caso da França ou da União Europeia, as forças democráticas,
sim,
realmente valorizam muito a democracia, valorizam e sabem que uma parte da sua missão é de permanentemente trazer à tona o debate dos valores democráticos. Fazem isso. Agora, no caso do Brasil, uma boa parte, ou a maioria dos partidos políticos não estão, digamos assim, usando a democracia pela democracia como um fim em si mesmo. Estão usando instrumentalmente a democracia, né?
Sim. Tanto a direita como a esquerda. Né?
Tanto a direita como a esquerda. Essa frase do Lula, a democracia é relativa,
assim,
que ele complementou dizendo em um outro momento, eu gosto da democracia porque por causa da democracia eu posso me eleger, que é o que ele associa, que segundo ele tem mais democracia na Venezuela do que no Brasil, porque faz mais eleição lá do que aqui.
Sim.
É uma visão instrumental, não é uma visão da democracia como fim. Então, esses atores todos tão importantes na democracia como são os partidos e os líderes políticos, se a visão é instrumental, eles não são capazes de perceber que é preciso ter mecanismos de defesa da democracia na sua essência, né?
Uhum.
Isso é uma das razões pela qual esses atores democráticos, na minha opinião, estão mais atrasados do que o que a direita e a extrema-direita avançou no uso desses instrumentos. Né?
É que começaram e foram em frente, foram descobrindo, né? E agora estão criando obstáculos para regularizar, né? Em nome da democracia.
Estão fazendo todo o esforço possível, exatamente, não é? Invertendo a lógica em nome da democracia para não ter controle, né?
Sim.
Agora, a capacidade tecnológica que o uso das redes sociais tem significa que hoje existem mecanismos para adulterar completamente a imagem das pessoas.
Sim.
Alterar completamente a imagem de fatos que ocorreram, apresentar versões completamente diferentes. Você veja que uma das coisas que é muito forte nesse mecanismo de empoderamento que as redes sociais implicaram, que as pessoas, mesmo quando elas estão cometendo barbaridades, elas querem gravar.
Sim.
Como ocorreu no 8 de janeiro, né?
Sim, sim, pois é.
Com a ideia de que gravou, fez o vídeo e depois divulgou, disseminou, e isso vai apresentar uma outra visão, uma outra Sim. perspectiva da realidade. Que eu acho que é exatamente pelo que é muito forte o argumento de que é preciso ter controle, né?
Claro, claro. Precisa ter uma coisa tipo lei de imprensa, né? Tradicional, né?
É, pois é.
E aí, não é à toa que eles dizem que não são meios de comunicação, né? É semelhante à imprensa, né?
Exatamente.
Então, meu cara, eu acho que você deu um belo depoimento aqui.